Olá, você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Voltamos aqui com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o mercado do café, o mercado que tem caído aí bastante nos últimos, nas últimas semanas, nos últimos dias, né? A gente, inclusive, testou aí algumas recuperações nas últimas sessões, mas a gente tem um cenário bastante complicado lá na Bolsa de Nova York e isso, claro, refletindo também para o bolso do produtor brasileiro, já que o Brasil é o maior produtor exportador de café do mundo. Para entender um pouco o que está acontecendo, quais as perspectivas para os próximos anos, a gente vai até São Paulo, a gente vai lá até o IEA falar com o Celso Vegro, que é engenheiro agrônomo e pesquisador do IEA. Celso, boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes.
Boa tarde. Bom, Celso, introduzir aqui o nosso internauta e produtor, né? A gente tem aí o café na Bolsa de Nova York, o café arábica, né? Na Bolsa de Nova York, que chegou a testar mínimas de mais de 10 anos, preços extremamente baixos, e isso, claro, reflete no bolso do produtor brasileiro. A gente tem visto os cafés nas praças brasileiras sendo comercializados abaixo dos custos de produção em muitos casos, né? Queria que você falasse pra gente, então, um pouco em relação à Bolsa de Nova York, primeiro. O que tem motivado essas quedas expressivas nas últimas semanas?
São uma combinação de fatores, né, Jonathan? Nós temos, de um lado, a questão da garantia de suprimento mundial, quer dizer, os investidores em papéis de café constatam que tem havido crescimento nos estoques, né, em função da grande safra brasileira e aumento de safra de Honduras, de Vietnã também, né? E aumento de embarques desses países, né? E, por outro lado, também a desvalorização das principais moedas de nossos competidores. O fortalecimento do dólar em âmbito mundial. Isso tudo, esses dois fatores conjugados, têm pressionado fortemente as cotações em Nova York, e é um preço que acaba, por ser uma praça de sinalização de preço para todo o mercado, acaba se transmitindo, né, para os países produtores e gerado esse momento de bastante baixa nos preços, né, seguidamente baixa, né, que não começou agora, na verdade, né, ela vem já, diria, desde 2014, essa baixa de preços vem acontecendo no mercado, e ela em função desses dois fatores, como eu comentei anteriormente, né, suprimento garantido em função do incremento de estoques e o fortalecimento em âmbito internacional do dólar, né, especialmente nos países que produzem café, Colômbia, Vietnã e o próprio Brasil.
Sim. Bom, a gente tem aí, como você mencionou, né, Celso, a gente tem aí o câmbio, né, que, claro, influencia diretamente nas cotações externas. A gente tem uma safra brasileira que foi colhida no ano passado, que algumas entidades apontam aí como recorde. A gente tem uma próxima safra que já começou a ser colhida em algumas origens produtoras que deve ser de bienalidade negativa, né, mas que alguns players aí apontam ainda como alta, mas queria que você falasse em relação a esse cenário todo, no curto prazo, a gente deve ter mudança nesse cenário, já que os players aí têm apontado, mesmo diante de uma safra de bienalidade negativa, uma produção considerável no país?
Pois é, um ano surpreendente esse, porque é uma bienalidade negativa, mas muito bem, de um volume muito expressivo, né? Em torno de 56, 57 milhões de sacas, que é bastante considerável, não é pouco café. Né? Então o Brasil continua nessa toada de alta produção, né? E mesmo com o cenário de baixa de preço, continua obtendo grandes volumes de safra. Então, no curto prazo, a gente não vê realmente condições desse mercado se reverter. Nós temos, a não ser com uma exceção de um distúrbio climático de grande magnitude no próprio Brasil, na Colômbia, no Vietnã, na Honduras, né, alguma coisa que pudesse atrapalhar a produção, que não está no horizonte, né, isso não está previsto, né, que vá acontecer alguma coisa muito drástica, né, como a gente não tem acontecido nos últimos anos, né, são eventos localizados. Então, para o curto prazo, o recomendado para o cafeicultor é planejar sua comercialização. Nós temos conhecimento que mais ou menos um terço da cafeicultura brasileira, dos cafeicultores brasileiros, né, consegue fazer um bom planejamento comercial, então vendendo café a R$500, R$520, porque venderam contratos futuros lá atrás. Né, há um ano e meio atrás, já estavam operando contrato futuro a preços muito melhores do que os atuais. Outra parcela muito grande, eu diria mais ou menos 10 milhões de sacas da safra brasileira, especialmente de arábica, né? 10 milhões de sacas de arábica, conilon é pouco, mas já são cafés especiais, né? Que tem algum tipo de diferenciação, eles são, que tem identidade IG, ou IPO, como é que são do Cerrado, ou são orgânicos, ou são certificados, ou são gourmets, né? Como é o caso do, das compras aí de café. Então, mais ou menos 10 milhões de sacas brasileiras já tem uma categoria de cafés diferenciados, né? Você pode pegar as estatísticas do, do seu café. E esse, na média, esses cafés estão sendo exportados com margem mais ou menos de 30 a 40 dólares a mais por saca. Né?
Uhum.
Ou seja, é um dado muito importante. Nem todo mundo, nem todo cafeicultor brasileiro está passando por essa crise. Aqueles que planejaram comercialização, que eu diria que é mais ou menos um terço da nossa cafeicultura, e aqueles que investiram fortemente em qualidade, seja ela certificando a propriedade, seja ela investindo em produtos como o cereja descascado, o café lavado, os cafés gourmet, esse pessoal não está passando por crise nenhuma. Né? É lógico que também não está nadando de ganhar dinheiro, né? Não é isso também, mas a conta ainda é positiva, tá no, não está no vermelho. Então esse pessoal faz esse pessoal, inclusive, que tem as altas produtividades, que está levando o Brasil a esses recordes, inclusive em ano de baixa. Né?
Uhum.
Então, a cafeicultura brasileira, Jonathan, não é um bloco homogêneo. Né? A cafeicultura brasileira é muito diversificada, muito heterogênea. Né? E a gente tem que levar em conta que essa crise não afeta todos da mesma maneira. Mas, de qualquer forma, não é um momento bom para a cafeicultura como um todo. Não é um momento bom. Para esse curto caso, planejar essa comercialização é o mais decisivo, ajustar bem, fazer um bom orçamento. Já passou essa fase, mas a próxima safra, começar a próxima safra com um bom orçamento e um planejamento comercial que permita ajustar custo com margens, com apropriação de margens na formação de preço de venda.
Sim, com certeza. Celso, vamos pensar mais à frente, né? A gente teve uma conversa aqui antes da entrevista, né? E a gente estava falando um pouco sobre isso em relação às perspectivas também, né? Para 2020, 2021. É claro que o cenário é complicado atual, mas o mercado de commodities é bastante fluido, né? Ele costuma oscilar bastante e isso... Não é porque o momento atual é complicado que isso deve seguir aí por muito tempo, né? A gente tem oferta e demanda e o consumo de café cresce bastante no mundo, a produção também tem crescido, mas pode chegar uma hora que essa margem pode se estreitar. Você acredita que à frente a gente pode sofrer mudanças aí? Pode, em 2020, 2021... o mercado pode oferecer melhores oportunidades do que as que a gente está verificando agora?
Certamente, porque essa crise, essa baixa nas cotações, essa crise de preços, ela não impacta exclusivamente o Brasil. Ela incide sobre todos os países concorrentes, eu diria, muito mais fortemente no pessoal dos lavados, né, colombianos, centro-americanos, né, onde você tem uma produtividade muito mais baixa, né, só para você ter uma ideia, o México produz 10 sacas por hectare, de média, e um custo com mão de obra muito grande, né? Porque não tem mecanização nenhuma, praticamente. Né? Então, agora eles têm um diferencial, estão sob solos vulcânicos, né? Quer dizer, eles praticamente não gastam fertilizante. Mas, esse pessoal, a crise que incide sobre esse grupo de cafés, os lavados, considerados lavados, é muito mais severa do que a gente. Quer dizer, o efeito sobre o bolso do cafeicultor é muito mais grave. Então, eu acredito que num cenário... vislumbrando um cenário futuro da safra 2021, por exemplo, quando o Brasil vem em alta, né? E o fenômeno queda de preços obrigando o cafeicultor a usar menos tecnologia nas suas lavouras, né? Tudo isso pode trazer para o Brasil pode trazer para a formação de preços uma inversão da curva. Ou seja, essa curva que vem na descendente desde 2014 se tornar uma curva ascendente com recuperação de preços, né? Não dá para dizer que vai ser uma recuperação exponencial, explosiva, né? Eu acho que não também, né? Vai ser uma recuperação como ele veio caindo, de 2014 veio caindo, até chegar agora em 90 centavos por litro peso. Mas a recuperação também vai ter uma recuperação de ganhos homeopáticos, né? Conforme vai se constatando que os estoques não vão vão ser suficientes para garantir o fluxo de suprimento. Então, 2021, para mim, pode ser o início de virada no ciclo cafeeiro, sem, contudo, uma alavancagem de preços muito acentuada, né? Uma coisa mais homeopática, mas invertendo essa curva, que é o que nós precisamos nesse momento. É um horizonte que a formação de preços tende a assumir uma curva mais favorável para ganhos nas cotações.
Sim. Celso, você mencionou aí em relação ao mercado brasileiro e, claro, os outros exportadores de café, né? O Brasil é o maior exportador, mas quando a situação bate aqui, também bate nos outros e, inclusive, muitas vezes bate até pior do que aqui, né? A gente fala com analistas e eles dizem exatamente isso, né? A situação está complicada para o Brasil, para os cafeicultores brasileiros, mas também está muito complicada para os cafeicultores ao redor do mundo. A gente tem um cenário também complicado em outros países, e acrescento uma segunda pergunta. Como o café arábica está, claro, muito atrelado ao Conilon, né, que é o Robusta, esse mercado também tem sofrido bastante, né? A gente tem aí uma boa exportação também por parte do Brasil e produção, né?
Perfeitamente, quer dizer, nesse momento a arábica está sendo uma âncora para o Robusta. Os preços do Robusta não sobem em função da queda nos preços da arábica. Né? E essa queda nos preços da arábica, ele funciona da seguinte forma: o torrefador passa a substituir na composição do blend Robusta por arábica, porque a diferença de preço não se torna relevante para que ele deixe de ser competitivo na gôndola. Então, essa substituição e com isso ele melhora seu blend, né? Em geral, né? Não sempre, mas em geral, a substituição de Conilon ou de Robusta por arábica no blend acaba melhorando a bebida, né? Ela é mais delicada, mais aromática, mais fácil de beber, né? Porque tem menos cafeína também, né? Então, o que acontece no momento é isso, quer dizer, arábicas em cotações em baixa, promovendo entre os torrefadores internacionais uma modificação no blend, expulsando Conilon e Robusta do blend e agregando mais arábica. Mas também, em contrapartida, né, você tem um crescimento na demanda da indústria de solúvel de Conilon e de Robusta. Né? Quer dizer, o consumo mundial de café solúvel, principalmente entre asiáticos, vem muito forte. E isso tem gerado uma demanda adicional para Conilon e Robusta grande, tanto é que o Brasil voltou a ser um grande exportador de Conilon, né? Justamente para abastecer essa indústria de solúvel. Mas no blend de torrefadores, a tendência é o arábica substituir Conilon e Robusta, em função dos seus baixos preços. Então é a âncora do arábica nesse caso que está operando, né? E não do Robusta, que tradicionalmente o arábica não dispara porque há uma substituição de arábica no blend por Conilon e Robusta, né? Sim. Mas dessa vez é uma âncora, digamos, reversa, né? O arábica mantendo baixos preços do seu principal substituto, que é o Robusta.
Sim, com certeza. Celso Vegro, muito obrigado pelas suas informações aqui no site. Certamente a gente ainda vai acompanhar bastante essas oscilações no mercado do café, porque como a gente mencionou na entrevista aí, o mercado oscila bastante e nos próximos anos ainda a gente deve ainda ter muita novidade, né?
Certamente. É um mercado muito dinâmico, né? E sempre tem fatores climáticos envolvidos que podem mudar tudo isso que a gente conversou agora, né? Então, a gente tem que estar atento a cada instante para ver o que realmente está determinando o interesse dos especuladores, dos torrefadores, dos solubilizadores, dos exportadores em torno desse produto. Então, tem muita gente interessada em café e esse interesse não diminui. Ele está presente o tempo todo. É a questão de surgir a oportunidade para ele voltar a se interessar pelo produto que, no momento, perder um pouco dessa atratividade em função realmente da expansão dos estoques e da questão cambial, que também permeia a formação desses preços.
Com certeza. Celso, muito obrigado pelas suas informações aqui no site Notícias Agrícolas. A gente volta a se falar com certeza e bom trabalho aí para vocês do Instituto de Economia Agrícola.
Eu que agradeço e um grande abraço para todos os internautas.
Um grande abraço. Bom, você, produtor rural, continue ligado, porque a gente segue aqui no Notícias Agrícolas com mais informações, mais boletins ao vivo e muita informação importante para você ser o produtor rural mais bem informado do país. Continue com a gente.